Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Roniel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser sobre liberalismo e maçonaria no Brasil no século XIX. Para tanto, nós vamos fazer a leitura de um artigo de Davi Gueiros Vieira, O liberalismo, a maçonaria e o protestantismo no Brasil no século XIX. Há uma conexão direta entre o liberalismo e a maçonaria. O liberalismo não é meramente, ou tão somente, uma perspectiva que define um espectro político ou um espectro econômico. A própria história da maçonaria está ligada à palavra liberal. A palavra liberal, antes dela aparecer num contexto político, como veio a ser desenhada a partir do século XIX, ela surge num contexto maçônico, atrelada às chamadas duas colunas da maçonaria. Exatamente no domingo, dia 16 de outubro, agora de 2022, eu fiz uma live com no canal do Márcio Pichel, no canal do Além da Nuvem, uma live transmitida simultaneamente também pelo canal do IMUB, do YouTube, onde eu abordei, entre outros aspectos, exatamente o surgimento da palavra liberal dentro do contexto da maçonaria. Quem tiver maior interesse, eu sugiro, portanto, assistir o início da live. Eu levei mais ou menos uma hora e pouco para descrever esse surgimento, né, na live. Bem, existe uma confusão, portanto, com relação a esse tema, né? O termo liberal, no que se refere ao Brasil do século XIX, ele tanto define a ideologia quanto um partido político chamado liberal. Mas esse termo já existia dentro da maçonaria, né? Então, esse partido liberal, na verdade, ele encampava tanto políticos ligados à ideologia liberal quanto políticos antiliberais. Da mesma maneira, o chamado Partido Conservador encampava políticos conservadores, bem como outros políticos de ideias marcadamente liberais. Ou seja, o processo da independência, digamos, o surgimento dos partidos políticos, embora no século XIX não se possa dizer que o Brasil tem partido político, mas assim, os dois ramos de atuação dentro do âmbito político, quando nós vamos verificar de fato qual era a linha que eles militavam, que eles seguiam, nós vamos ver que essa linha tem contornos bastante pastosos, para não dizer inexistente, né? Então, embora eles utilizassem determinadas palavras para pertencer àquela ala política, a ação concreta que eles realizavam não tinha nenhuma conexão com a palavra. Essa é a história do Brasil, tá? O Brasil é um país de uma flexibilidade política, de uma falta de compromisso com agendas definidas, né? Isso significa dizer que, dentro da política nacional, o político, independentemente do partido, ele está disposto a fazer qualquer coisa. Ele faz qualquer coisa, na verdade, né? Então, liberalismo como ideologia, cobre um sem número de conceitos. Sobre essa expressão genérica, aparecem vários grupos defensores do livre-arbítrio em todas as esferas, unidos ao redor do conceito de progresso e de emancipação do homem. Isso é uma ideia que vem da própria palavra liberal, tá? Que vinha do entendimento das artes liberais, já na escolástica, e que a maçonaria encampa e a Revolução Francesa também. Eu expliquei isso tudo na live. O termo liberal significava uma crença difusa no valor do indivíduo e na convicção de que a base de todo o progresso era a liberdade individual. Também significava que o indivíduo deveria ter o direito de exercer a sua liberdade ao máximo, conquanto não viesse a infringir a liberdade dos outros. O liberalismo também aceitava a utilização dos poderes do Estado com o propósito de criar condições através das quais o indivíduo pudesse livremente crescer e se expressar. Isso é, em linhas genéricas, o que a gente lê sobre o liberalismo, né? Então, a ideologia liberal no Brasil, ela sofreu três influências, de certa forma, em ordem cronológica, do seguinte modo: a influência francesa, a influência inglesa e a influência americana. Veja que esses três países, todos eles têm uma presença maçônica muito intensa, né? Na fase inicial do Brasil, a influência liberal foi francesa. As ideias chegaram ao Brasil vindas da França, por meio da literatura importada diretamente ou via Portugal, uma literatura revolucionária, através dos estudantes brasileiros na Europa e de refugiados políticos portugueses. Vamos entender que quando o Marquês de Pombal faz a reforma da Universidade de Coimbra, né, a chamada Reforma Pombalina, é o Marquês de Pombal que permite a introdução desses pensamentos no contexto europeu, no contexto da sociedade portuguesa, né? A segunda fase foi influenciada pelo pensamento liberal inglês. Esse período vai começar, segundo o autor, em 1808, quando a corte portuguesa se estabeleceu no Brasil e abriu os portos ao comércio internacional. Não apenas as ideias liberais, mas também as mercadorias inglesas, o sistema inglês de bipartidarismo político e parlamentarismo foram importados e aceitos como a última criação da sabedoria humana. Eu discordo um pouco desse parágrafo, porque as ideias liberais, elas já existem dentro de Portugal. E do Brasil, que estava ligado a Portugal naquela altura, a Inglaterra já tinha essas ideias com a maçonaria. A França também. Então, essas ideias liberais não chegam aqui em 1808. O Brasil já estava tendo uma série de revoluções maçônicas aqui dentro, separatistas de cunho e caráter separatista, todas elas de reivindicação liberal. Eu não concordo absolutamente com o que ele está colocando aqui, não. O indivíduo que é considerado o primeiro fundador, primeiro não, que é considerado o fundador do jornalismo brasileiro, foi um maçom, Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça. O Hipólito José da Costa foi, em parte, ele viveu entre o século XVIII e XIX. Ele foi, em parte, responsável pela divulgação do pensamento liberal inglês. Ele era liberal e era maçom. Liberal e maçom é uma coisa que você praticamente não distingue, tá? O Hipólito foi protegido do Duque de Sussex e fundou em Londres um jornal de língua portuguesa denominado Correio Brasiliense, que durante 15 anos seguidos, portanto, de 1808 a 1823, ele bombardeou o Brasil com ideias novas, né? Ideias liberais e maçônicas, vindas diretamente da Inglaterra. aonde eram colocados a discussão de métodos agrícolas, a descrição de novas e maravilhosas máquinas de invenção inglesa, conceitos científicos, conceitos econômicos, conceitos políticos e conceitos filosóficos, todos da Grã-Bretanha. Então, ele tensionava exportar esses conceitos para o Brasil. Né? E é preciso entender que o liberalismo, naquela altura, ou pelo menos os ventos liberais, os ventos da suposta liberdade, que não era muito explicado o que era aquilo, foi facilmente importado e assimilado pelos intelectuais brasileiros. Né? Mas não, repito, não em 1808. Esses ventos do liberalismo maçônico já estavam presentes no Brasil. Né? Antecedendo o movimento da independência, nós temos uma série de movimentos, como a Revolução Pernambucana, como a Inconfidência, como a Revolução Baiana, como a Confederação do Equador, e sim, enfim. Há uma série de movimentos de cunho separatista, todos eles movidos por maçons, todos. Tá? A ideia da maçonaria naquela altura era separar o Brasil em não sei quantas republiquetas, como aconteceu, por exemplo, com a Espanha, quando perde o seu território nas Américas, né? Você cria uma quantidade de estados espanhóis ali muito grandes. Então, além de tudo isso, o Hipólito José da Costa, ele propugna uma teoria de Quinto Império e uma teoria de Ilha Brasil e uma mudança da capital para o Planalto, se não o Planalto Central, pelo menos em Minas Gerais. Né? Então é muito interessante nós termos, em pleno século XIX, uma proposição de mudança da capital federal, né? Para sair exatamente já de um ramo. Bem, então no ensaio de John Stuart Mill, de 1824, On Liberty, esse ensaio foi muito citado no Brasil. John Stuart Mill é o sujeito, um dos grandes sujeitos que vai ser, digamos, o criador de uma teoria econômica que vai fazer pé, não é? Nós temos o Adam Smith, nós temos o Jeremy Bentham, o Lord Russell e dois políticos liberais, hoje quase esquecidos, ingleses, que é o Richard Codman e o John Bright. Todos eles fizeram sentir a sua influência no Brasil. A terceira fase da influência liberal, que é chamada americana, começou a ocorrer a partir da chegada ao Rio de Janeiro do capelão de Marítimos, o reverendo James Fletcher, que era um presbiteriano, que faria amizade com o imperador Dom Pedro II e com um grande número de intelectuais brasileiros, a quem ele forneceria livros e artigos de liberais ingleses e americanos, e cuja influência se fez sentir muito bem nos pronunciamentos, nos ensaios de discurso, por exemplo, o deputado Aureliano Cândido Tavares Bastos. Né? Bem, lembrando que a Igreja Presbiteriana, ela tem uma ligação muito forte com a origem da maçonaria. Além da Igreja Presbiteriana, nós temos a Igreja Protestante, certo? Só aqui fazer um parênteses para a gente entender alguma coisa desses bastidores da história, não é? O Lutero, que abre uma frente de combate à Igreja Católica, jamais teria alcançado seus objetivos, portanto, feito a chamada Reforma Protestante, se ele não tivesse tido o apoio de ordens iniciáticas da época, né? E tampouco pegado carona na embalada do Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento muito sério, revolucionário, que se alastrou pela Europa inteira, cooptando príncipes, intelectuais, filósofos, pensadores, burgueses, religiosos, enfim, maçons, né? O Lutero teria sido condenado pela Inquisição, né? E por que a situação do Lutero não ficou muito comprometida? Em 1521, ele é acusado de heresia e é condenado pela Inquisição. Assim que isso acontece, ele é procurado pelas tropas leais aos cardeais de Lyon, na França, que era a sede do poder máximo da Igreja Católica. Então, através de Frederico, o Sábio, que é uma figura respeitada no seio da maçonaria operativa alemã, ele consegue apoio político, abrigo e se refugia no castelo de Wartburg, em Eisenach, Alemanha. Protegido, a partir de então, pela Alemanha, ele vai fazer a sua tradução do Antigo Testamento, né? A Igreja Católica tinha o protestantismo, quando se fala em maçonaria aqui, operativa alemã, é evidentemente que a maçonaria nessa época não tinha sido fundada. Mas, claramente, a maçonaria que vem depois, ela opera, né, e ela tem esses indivíduos como um grande foco. A razão pela qual a maçonaria lança a mão de vários acontecimentos antecedentes ao seu histórico formativo, eu também expliquei nesse hangout de quase 4 horas. Bom, o protestantismo tem-se como um inimigo voraz da Igreja Católica. E você terá também padres que serão maçons e que vão ter aderido ao movimento iluminista e, portanto, a ideia da Reforma Protestante. Então, a maçonaria, quando se lança, ela se lança contra a Igreja. Eu também já expliquei nesse hangout de quase 4 horas, e não só, em inúmeras outras aulas eu já falei sobre isso. A maçonaria abriga, de certa forma, o que ela vai chamar de diversidade cultural e intelectual, né? Aos olhos da Igreja Católica e da Igreja que está fomentando a Inquisição, na Idade Média, na Idade Moderna, digamos assim, a maçonaria formada por hereges, né? Então você tem o John Hus, o Lutero, o Calvino, você tem outros protestantes como Henrique VIII, os anglicanos, né, Copérnico, Galileu, Giordano Bruno, e vai por aí afora. O fato é que a Reforma Protestante e os movimentos revolucionários que vão acontecer a partir do século XVIII, né, que vão eclodir no mundo inteiro, a gente já tem uma estrutura que está, digamos, batendo de frente com a Igreja Católica Latina durante pelo menos uns 200, 300 anos. Né, até em que o momento em que acontece a ruptura, de fato, desfaz-se o chamado pacto entre o trono e o altar e existe a construção dos estados laicos, né? Bem, em 1526 eclode o movimento dos príncipes e burgueses, que são os defensores da reforma, né? Então a gente tem a reforma protestante. E todo simpatizante dessa reforma seria um protestante. Protestante no sentido daquele que protesta. Ele é um contestador, né? Ele protesta contra o clero, ele é contra o clero romano. A reforma se alastra pela Europa, né? No século XVI, portanto, em 1530, 1540, o Lutero traduz a Bíblia. Ela não era traduzida, somente o povo não lia, não é, a Bíblia, somente o clero. Ela é muito divulgada na Alemanha. E depois dessa divulgação, o Lutero morre, né? Então, mas ele morre depois da Bíblia ter sido traduzida e divulgada. E ela está bem divulgada. Então, a Inglaterra, hoje, que é um país de maioria protestante, a Alemanha, também de país protestante, né, se tornam, digamos, grandes arautos desse movimento. Tá claro? No Brasil, os primeiros cultos protestantes, e aqui é uma curiosidade muito interessante, foram realizados dentro de templos maçônicos no Rio de Janeiro, em São Paulo, Bahia, Minas, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Então vai haver uma situação muito curiosa, uma ligação direta entre os cultos protestantes e a maçonaria. Não só no Brasil, no mundo lá fora também, na Europa. O primeiro pastor batista brasileiro, Robert Thomas, foi maçom. E ele foi consagrado ao Ministério da Palavra num salão de uma loja maçônica em 12 de julho de 1880. A primeira igreja batista estabelecida no Brasil, que foi a 10 de outubro de 1871, foi em Santa Bárbara, São Paulo, com um trabalho muito intenso do pastor e maçom Richard Ratcliffe. Teve um missionário declarado maçom, o Salomão Greensburg, um missionário da Junta de Missões Estrangeiras de Richmond, né, nos Estados Unidos. Foi o fundador em São Fidélis da loja maçônica Auxílio Virtude. Em quase perto do século XX, é fundada a Igreja de Cristo, ou Igreja Batista, né? Que foi outro templo batista no Brasil, foi a Igreja Batista de Campos, edificado sob seu pastorado, com a colaboração financeira dos maçons. Então veja, a maçonaria, ela tem uma atuação muito intensa, uma ligação, não só uma atuação, uma ligação muito intensa com o protestantismo. E ambos com o liberalismo, porque você tem um tipo de concepção econômica e política do cristianismo romano, né, e bizantino, e você tem um outro tipo de concepção econômica e política do protestantismo, do anglicanismo, do liberalismo e dos evangélicos. Sucintamente, muito sucintamente, o cristianismo latino não admite a usura, o lucro exacerbado, né? Ele tem problema com essa ideia de que Deus é dinheiro. Na visão maçônica, na visão liberal, na visão protestante evangélica, não existe nenhum problema com dinheiro, né? Então, evidentemente que essas facções que vão combater a Igreja Católica e que vão tirar a Igreja Católica de cenário, né? Quando os estados se tornam, quando as monarquias caem, e que vence um poder que é liberal, ou seja, onde o dinheiro passa a ser o novo Deus, é óbvio que essas facções, ou essas facções, não, desculpe. É óbvio que essas congregações, essas vertentes egressas do cristianismo latino, ou seja, o protestantismo e os evangélicos, eles vão alcançar uma amostragem, um sucesso muito maior. Sobretudo porque eles não são uma estrutura piramidal também, não é? O cristianismo latino, ele tem um papa. Então, ele tem uma estrutura de gestão, digamos, interna daquela fé, daquela igreja, muito engessada, muito fechada. As decisões demoram muito tempo, porque você tem uma cadeia hierárquica, né? As igrejas protestantes, as igrejas presbiterianas, as igrejas evangélicas, elas não têm uma estrutura hierárquica forte. Então, o pastor toma decisões com muita facilidade. Isso dá uma agilidade em termos de resposta, sabe? E isso vai fazer uma diferença muito grande. Por outro lado, cada um interpreta a Bíblia ao seu bel prazer. Então você tem que há todo um cenário que favorece essa ideia de um amplo mercado, né? Um outro grande canal, agora voltando aqui ao texto, um outro grande canal de comunicação liberal americano, né, foi o jornal Novo Mundo. Ele foi fundado e redigido por José Carlos Rodrigues, em Nova York. O Novo Mundo era escrito em português, né, com formato e com estampas belíssimas, com maquinário altamente avançado na época. E esse Novo Mundo dedicava-se a explicar a política e o liberalismo americano. E a comentar sobre a política brasileira, sempre do ponto de vista liberal. Então, evidentemente, que se você começa a fazer comentários sobre a política de um país, né, trazendo a perspectiva que não existe naquele país, você vai criando um tipo de mentalidade que não é de acordo com a realidade que existe, né? Então, esse jornal Novo Mundo, ele foi publicado no reinado de Dom Pedro II, tinha lá. Então, nós temos no reinado de Dom Pedro II uma série de jornais mesmo ligados à maçonaria e não só, que estão propagandeando, alardeando enormemente essa ideia de um liberalismo. O liberalismo é a cultura do dinheiro. É a cultura de que o fim justifica os meios. E de que o Estado tem que se render à máxima do dinheiro. Então, a influência de Fletcher e de José Carlos Rodrigues, né, que é o Rodrigues é o fundador do jornal Novo Mundo, em Nova York. E o Fletcher é o presbiteriano, é o capelão que vai entrar no Brasil. Então, a influência de ambos, ligados aos Estados Unidos, vai ser reforçada por uma onda de missionários protestantes, que vai trazer também várias modalidades do protestantismo americano e vai trazer escolas protestantes americanas, né? Então, essas instituições, por exemplo, como o Colégio Mackenzie de São Paulo, a Escola Internacional de Campinas, o Colégio Bennett, no Rio de Janeiro, para citar apenas três, foram algumas escolas de liberalismo e republicanismo, mais à moda americana. Um outro exemplo está ligado à Escola Internacional de Campinas, né? Onde a gente encontra os nomes de Manuel Ferraz de Campos Salles, que depois vai ser presidente do Brasil, e também o Francisco de Paula Rodrigues Alves, que também vai ser presidente do Brasil. Então há uma influência liberal americanófila muito pronunciada através de outras escolas protestantes, como a escola americana. O Rio de Janeiro também tem escola americana. É, no Natal, no Rio Grande do Norte, aonde também vai estudar um outro presidente brasileiro, que é o Café Filho. Né? Então, o próprio Café Filho admite que naquela escola americana, se encontram as raízes e as origens inspiradoras de muitas decisões que ele vai tomar na vida pública dele, na carreira de homem público dele. Ora, então, o liberalismo é disseminado via protestantismo, os evangélicos entram depois, né? Mas o grande veículo de divulgação do liberalismo no meio da elite brasileira realmente vai ser a maçonaria. Todos os presidentes do Brasil, a partir de os dois imperadores e todos os presidentes do Brasil até 1960, no mínimo, né? A partir desse período nós temos outros, mas também não são contínuos, foram maçons. Então, é dito que a primeira organização maçônica é atribuído à aparição dela em 1717 em Londres. Né? Na época em que, em Portugal, Dom João V estava inaugurando o Palácio de Mafra, que tinha como... que foi construído como um modelo, uma réplica da Celeste Jerusalém. Né? Então, no século XVIII, a gente tem, nós vamos ter pouco tempo depois, os problemas que o Napoleão vai gerar, né? no século XVIII. E no século XIX, né? Nós temos a maçonaria, as revoluções liberais, nós temos o iluminismo, nós temos a Revolução Francesa. O século XVIII é um século de muita efervescência na Europa. Né? Há muitas convulsões de ordem religiosa, de ordem social, de ordem econômica, de ordem política. Conforme eu falei, em Portugal especificamente, depois do reinado de Dom João V, vem Dom José I, Marquês de Pombal, que é o primeiro ministro dele. O Marquês faz a reforma pombalina, introduz o pensamento liberal maçônico dentro da elite portuguesa. Né? Então você tem toda uma geração, uma elite que era formada dentro de Coimbra, que a partir do momento em que o Pombal faz a reforma pombalina, toda aquela gente já é educada, a partir daquele momento, da reforma pombalina, dentro de um pensamento liberal maçônico. Né? Apesar disto, a coroa portuguesa nunca foi adepta ou conecta da maçonaria. Nenhum rei português foi maçom. Isso é uma grande diferença da coroa portuguesa. Né? Nenhum rei português foi maçom. Não abraçou a maçonaria. Ora, naquela altura, a Inglaterra também passava por uma sequência de convulsões. Vamos lembrar que a Inglaterra estava em pé de guerra também com a sua colônia americana, né? A Nova Inglaterra aqui. Né? Então, era um meio de transição e de muita discussão. Né? E você tinha estruturas, sociedades secretas, iniciáticas, religiões novas, tudo isso, todos esses modelos e essas cosmovisões de mundo em conflito e brigando todos com a Igreja Católica. Era um modelo, era um momento de transição muito sério. Você tem uma aparição, uma inovação do capitalismo mercantil industrial, um modelo de revolução industrial, onde você começa a destruir os padrões tradicionais da sociedade. Né? A própria contemporização anglicana, inglesa, né? Porque a Inglaterra criou uma igreja que não era nem católica nem protestante. Então a sociedade inglesa naquela época era caótica. Né? Várias sociedades foram fundadas naquele período para melhorar a situação da sociedade britânica. Né? Então, veja, por exemplo, a fundação da Igreja Metodista, aonde a maçonaria dita filosófica, né, vai encampar um tipo de reavivamento religioso conduzido por John Wesley, que vai desembocar na Igreja Metodista. É importante entender essas facções divergentes do catolicismo, porque são essas divisões que vão acolher o pensamento, um pensamento materialista. Não é a Igreja Católica. São as outras dissidências que vão acolher. E acolhem de uma forma bastante intensa o liberalismo, né? Então, a maçonaria vai envolver, ou vai ter dentro de seus quadros, indivíduos muito importantes. Isaac Newton, por exemplo, é um deles, né? O Montagu e o Wharton são os primeiros grão-mestres dessa maçonaria nova. A gente vai ter também grupos de pastores protestantes, como o Desaguliers, né, que é um refugiado huguenote, e o James Anderson, que é pastor da Igreja Presbiteriana Escocesa. O reverendo Anderson foi um sujeito muito importante, porque foi ele que foi a ele a quem a grande loja inglesa comissionou para reescrever e atualizar a história da maçonaria e os seus ordenamentos, baseados em manuscritos, né? Então Anderson escreveu aquilo que vai ser chamado a Constituição de Anderson em 1823, um ano depois que o Brasil deu o golpe da independência, né? Então, uma das coisas que a gente vê na Constituição de Anderson é quando o Anderson faz isso. Esse reverendo, né, que é da Igreja Presbiteriana Escocesa, quando o Anderson faz isso, ele vai compilar uma série de mitos e tradições. Eu também falei na live sobre isso, de antiguidade, para conferir uma aura de intemporal à maçonaria. Então, eu preciso ler os documentos e ler a Constituição para entender algumas coisas muito interessantes para a época, né? O primeiro ordenamento estabelece o princípio do ecumenismo religioso. Então, evidentemente que, uma vez que você tem um princípio ecumênico, a Igreja, evidentemente, vai ser atingida, não é nem no flanco, é no coração. Então, este ordenamento diz que o maçom tem que obedecer à lei moral, né? O maçom não pode ser um ateu, não pode ser um libertino. Ele é obrigado apenas a pertencer à religião que todos os homens possuem, guardando as suas opiniões para si mesmo. Então, o maçom pode ser católico, mas o maçom, sob a Constituição de Anderson, ele não pode obedecer à Igreja. É interessante isso, que aí ele faz uma separação da religião com a Igreja, sabe? Os maçons podem ser e devem ser homens probos, honestos, etc. Mas a maçonaria está acima da Igreja. A maçonaria vai aceitar, portanto, todos os tipos de indivíduos que tiverem fé diferente. Você pode ser budista, você pode ser católico, você pode ser judeu, você pode ser protestante, você pode ser metodista. Você pode ser muçulmano, qualquer um pode entrar, né? Você pode ser até ateu dentro da maçonaria, porque a maçonaria vai se assumir não somente como um campo de ecumenismo, mas ela vai se assumir como a verdadeira igreja. Então, o que existe aqui, de uma forma bastante clara, nessa propositura da Constituição de Anderson, é que a maçonaria começa a dizer que todas as religiões não devem existir. É claro que ela não afirma isso. Isso você extrai do texto, você deduz do texto claramente. Né? E o que importa é, de fato, o comportamento do maçom frente à maçonaria. E há textos mais graves, como foi publicado no Brasil, por exemplo, e eu mesmo já fiz programa sobre isso, chamado Documento de Alta Venda, que foi um dos grandes documentos que foi o responsável pela chamada, pela célebre questão religiosa na época do Segundo Império. Né? Porque ele mostra como a maçonaria indica ou encaminha que os maçons devam fazer dentro das suas famílias, dentro do ambiente social e dentro da igreja, para destruir essas estruturas. O documento de alta venda é uma coisa terrível. Né? O padre Dom Vital teve uma pendenga enorme. E Dom Pedro ficou do lado da maçonaria. Dom Pedro não ficou do lado da igreja. O segundo, né? E nem o primeiro. Então, essa Constituição de Anderson é publicada em 1823. Depois ela é republicada em 1838. A maçonaria está espalhada pela Europa inteira, né? Toma conta dos países católicos. O Papa Clemente XII, na bula em eminente, né, imediatamente condenou a maçonaria. Né? Evidentemente que a bula proibiu os católicos de se filiarem ou de ajudarem essas sociedades. Um outro Papa, Benedito XIV, também lança uma bula, reforçando os argumentos do Clemente XII, né, de que tais sociedades e assembleias secretas constituem um grande perigo para a pureza da religião católica. Então, o ecumenismo, ao contrário do que da ideia que a gente tem hoje de ecumenismo, em que você dialoga com diferentes religiões, esse não era o entendimento de ecumenismo que tinha naquela época, hein? Porque a maçonaria tinha um projeto muito claro de destruição da Igreja Católica. Hoje, quando a gente fala em ecumenismo, o ecumenismo é um diálogo saudável que diferentes frentes religiosas podem ter. Sentar e conversar e dialogar e manter as suas diferenças. E mais uma religião não necessariamente está praticando a aniquilação, a proposta de aniquilação da outra. Então, o ecumenismo maçônico da Constituição de Anderson, né, na verdade, pregava a dissolução da igreja e do modelo de mundo. Né? Portanto, é um ecumenismo relativo. Tá? E esse próprio ecumenismo maçônico, ele não incluía pessoas de religiões não cristãs. Né? Por exemplo, como os judeus. Num primeiro momento, os judeus só vão obter acesso aos quadros maçônicos no final do século XVIII. E foi uma luta muito grande. Ora, então essa Constituição criava uma fraternidade de pessoas de todas as raças, nacionalidades, classes sociais, mas todas elas unidas em prol de um projeto. Né? Dentro da Grande Loja de Londres, por exemplo, você tinha pelo menos 4 nobres titulares, são chamados pares do reino, 5 fidalgos, 5 profissionais de classe média e 5 artesãos, 2 marmorários, 1 carpinteiro, 1 ferreiro e 1 pedreiro. Então você tem uma gremiação revolucionária que está montada para destruir toda a hierarquia social da época, toda a hierarquia religiosa, toda a hierarquia política, toda a hierarquia social, toda a hierarquia cultural. Né? Evidentemente que essa revolução não podia ser muito aberta, né? Ela tinha um grande controle da nobreza, né? Mas o objetivo era destruir um sistema. Então, a segunda obrigação da Constituição de Anderson claramente rezava que o maçom era um súdito pacífico dos poderes civis, onde quer que ele residia ou trabalhasse. Isso é uma incongruência, porque se é uma balela. Porque a partir do momento que você tem uma obrigação de destruir o sistema no qual você vive, e no outro o maçom é um súdito pacífico dos poderes civis, não havia poderes civis naquela altura. A monarquia era o que vigorava, não é? Então veja a matreirice da Constituição aqui. Porque os poderes civis eles só passam a existir depois da Revolução Francesa, ou seja, quando você começa de fato a criar os estados laicos. Até então, o poder que existe é um poder monárquico ligado à religião. Mas a Constituição já está propugnando outra coisa. Então, a maçonaria é revolucionária nas suas ideias e nas suas ações. Ela faz modificações na sociedade, não são modificações pacíficas. Ela é violenta, ela é controlada pela nobreza e pela aristocracia local, o que é, quando você para para pensar, uma verdadeira bizarrice, né? Porque ela trabalha contra a própria monarquia. A Inglaterra conseguiu, por exemplo, fazer todo esse processo e manter a monarquia. No resto da Europa, aquilo foi uma carnificina. Então, os reis ingleses foram os grão-mestres honorários da maçonaria. Ocorreu a mesma coisa na Prússia, ocorreu a mesma coisa na Portugal. Em Portugal, quando foi formada a primeira grande loja, o primeiro grão-mestre foi o irmão do Marquês de Pombal, por exemplo. Então, na França, onde a maçonaria se tornou revolucionária, e aqui de uma forma bastante radical, ela vai aparecer na corte do monarca inglês exilado Jaime II. Então, o que nós vamos ter é vários revolucionários, várias personalidades famosas, como Lalande, como Diderot, como D'Alembert, Laplace, Voltaire, né? Vários franceses famosos que são maçons. Tá? Bem, com o advento da maçonaria francesa, com o advento da Revolução Francesa, desculpe, a maçonaria francesa, digamos, deu uma recolhida. Porque os mestres, os veneráveis mestres das grandes lojas, eram da nobreza. E a nobreza foi guilhotinada. Não é? Então os caras estavam conspirando para mudar o poder, e eles próprios, na França especificamente, foram guilhotinados. Emerge desse período de revolução Napoleão, mãe. Napoleão. E, evidentemente, que Napoleão e os seus correligionários controlam, também entram na maçonaria. Então, a maçonaria é uma organização revolucionária. No Brasil, este caráter revolucionário é negado. Em outros lugares também é negado. Então, em Portugal, a maçonaria foi muito perseguida. Dona Maria I perseguiu, Dom João VI perseguiu. No Brasil, ela foi acolhida por Dom Pedro I e Dom Pedro II. Então, aqui, a maçonaria, a propaganda maçônica, foi trazida por essas conexões que haviam. A nobreza do Brasil português ia estudar na Europa e trazia, já vinha, já voltava influenciado por esses pensamentos liberais maçônicos. Né? Então, a gente tem inúmeras lojas no Brasil que são filiadas ao Grande Oriente, da França, e nós vamos ter lojas que vão ser filiadas ao Grande Oriente, de Portugal e da Inglaterra. Tá? O Zé Bonifácio, Gonçalves Ledo, enfim, todos os indivíduos que são os grandes autores da independência são maçons. O Brasil teve padres maçons. Né? Um bispo, segundo a literatura maçônica, José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, que era deputado do Santo Ofício de Lisboa, no período pombalino, é bispo de Olinda e é fundador do seminário daquela diocese, é maçom. Então a maçonaria foi muito bem aceita pelos clérigos do Nordeste, que vão se formar em Olinda. Né? Nós vamos ter maçons liberais, nacionalistas, revolucionários, padres, que estiveram presentes nas revoluções de 1817, de 1824, em Pernambuco. Entre eles, a gente tem o cônego Francisco Muniz Tavares, o padre João Ribeiro Pessoa, da Academia do Paraíso, o padre José Inácio de Abreu Lima, chamado padre Roma, tem o padre Miguelinha, né? Tem o Frei Joaquim do Amor Divino, o Frei Caneca, que foi executado no Recife. Né? Enfim, tem muitos outros. O fato é que, no Brasil, portanto, o progresso, ou a ideia do liberalismo, né, como progresso material, progresso tecnológico, progresso científico, progresso político, a liberdade do indivíduo, vinha dos países protestantes e vinha também da maçonaria. Tá certo? Evidentemente que a Igreja Católica não conseguiu fazer frente não conseguiu fazer face a essas inúmeras frentes que declararam a Igreja número um do progresso nacional. Tá? Então, para que o Brasil pudesse evoluir e crescer, segundo o libelo liberal maçônico, o ideário liberal maçônico, era urgente destruir a Igreja e todo o pensamento monárquico, porque o Brasil era um país subdesenvolvido, porque ele era de formação católica. Então, é importante entender isso, que é um conceito significativo. Fazer parte do catolicismo romano era um atraso de vida. Tinha que ser combatido. Então, todo católico, ele promovia o atraso cultural e civilizacional. Esse era o entendimento. Tá claro? Uma vez que a Europa foi tomada pela maçonaria, é óbvio que a Igreja não deu conta. As monarquias caíram e a Igreja também é atacada de todos os cantos. Né? E o Brasil vem nessa esteira. Então, quer dizer, o católico é aquele que torna-se inimigo do progresso. E esse pensamento até hoje ele permanece. Né? Quando você pega a visão de um católico, a visão de um evangélico, a visão de um protestante, no que diz respeito à análise econômica, o cristianismo, o catolicismo, até hoje, tem sérias ressalvas na ideia de usura, que é a proposta central do liberalismo. O mundo é matéria e Deus é dinheiro. Tá claro? Bem, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.